Bom dia a todos. Peço ao primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça o chamado dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adail Hurto. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruco Espíndola.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elis Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Irimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Sigmar Schwantz para a sessão de hoje se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 1 a 5, que passa a fazer a leitura.
Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus livrou você da lei e do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem a sua mente controlada pelo Espírito.
Convidamos para um momento de silêncio pelo falecimento da senhora Rosa Schomberlenk, ocorrido no dia 27 de abril. Ela alcançou a idade de 95 anos. Peço aos colegas se desejam incluir mais alguém. José Nunes também incluído no momento de silêncio. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 11, realizada no dia 22 de abril de 2025. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 20/2025, da nova redação ao artigo 1º da lei municipal número 2223 de 10 de julho de 2019. O prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, do estado do Espírito Santo, faça saber que a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá aprovou e o sanciona a seguinte lei, artigo 1º. O artigo 1º da lei municipal número 2223, de 10 de junho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a rua Vandelino Schroeder, com início na rodovia Luiz Stange, e término a próxima residência do senhor Rodolfo Schroeder, numa extensão de aproximadamente 80 metros, na localidade denominada da Virada, Santa Maria de Jetibá. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Santa Maria de Jetibá, 14 de abril de 2019. A justificativa. A lei municipal foi sancionada pelo prefeito municipal em 10 de setembro de 2019, com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a rua Vandelino Schroeder, iniciando na rodovia Luiz Stange e finalizando próxima à residência do senhor, da senhora Maristela Bege, numa extensão de aproximadamente 19 metros, na localidade denominada Virada, nesse município. O projeto de lei visa apenas alterar a extensão da denominada rua, haja vista que a localidade vem desenvolvendo cada dia mais e assim beneficiará um número maior de moradores, considerando a ampliação do trecho. Faz-se necessário atualização do trecho, uma vez que a extensão passará de 19 metros para aproximadamente 80 metros, tendo como ponto final da propriedade do senhor Rodolfo Schroeder. Diante do exposto, espero que os ilustres colegas vereadores e vereadoras acolham essa proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de abril de 2025. Autor do projeto, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Projeto de Decreto Legislativo número 05/2025. Concede título de honra ao mérito ao senhor Orivaldo Pônata e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Orivaldo Pônata. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva da 15ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de abril de 2025. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 8º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Ivaldo Pona, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu em Santa Leopoldina, em 14 de março de 1968, filho do senhor Victor Pônat e da senhora Olinda Albertina Ana Berente Pônat, crescendo na comunidade de Alto São Sebastião. Começou a trabalhar quando tinha apenas 8 anos de idade, ajudando seu pai com os fazeres do comércio e a lida na roça, onde plantavam tomate, alho e cultivavam café. Ao completar 18 anos e possuir documento de habilitação, começou a trabalhar com o caminhão fazendo fretes e indo ao CEASA. Nessa, também entrou no ramo de cultivo, compra e venda de café. Ao frequentar o CEASA, Orivaldo fez muitas amizades. Uma especial foi consolidada com os donos da empresa Extrafrut. Desta amizade surgiu, posteriormente, um grande empreendimento que veio a fortalecer a economia de Santa Maria de Jetibá. O senhor Olindo foi o responsável por apresentar e ajudar os donos da empresa Extrafrut e a procurar um local para a instalação da empresa aqui no município. Com o sucesso, ele conseguiu que a empresa fosse instalada em seu terreno, na localidade de Alto São Sebastião, ajudando assim os produtores da região. Olivaldo enfrentou muitas dificuldades e perdas ao longo da sua trajetória, sendo a maior delas a perda de seu pai, na época com filhos pequenos. Viu-se sem seu maior alicerce, o que lhe causou grande abalo. Além disso, sofreu diversos assaltos, acumulando prejuízos significativos, incluindo a perda de mais de 2 mil sacas de café. O momento mais doloroso, porém, foi quando um desses assaltos perdeu um de seus funcionários, o motorista responsável pelo transporte de carga. Foram dias difíceis, marcados pela dor e pelos desafios, mas com fé e determinação, Olindo seguiu em frente, ergueu a cabeça e superou as adversidades. E hoje continua atualizando o cultivo e na comercialização de café, mantendo vivo o comércio da família. Diante do exposto, as ações do senhor Orivaldo Ponta, sem dúvida, sempre foram pautadas na ética, no caráter e o profissionalismo, trabalhando pelo desenvolvimento do município de Santa Maria de Jetibá, juntamente com sua família e por essas tantas outras razões, que essa casa lhe concede o título de honra ao mérito por ser motivo justo e merecido. Diante do exposto, com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para a aprovação desse projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de abril de 2025. Autor do decreto, vereador Clóvis Lourdes. Projeto de decreto legislativo número 07/2025. Concede o título de cidadão santamariense ao senhor Arildo Cláudio de Oliveira e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Arildo Cláudio de Oliveira. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 45ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de abril de 2025. A justificativa. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 8º, concede o título de cidadão santamarense ao senhor Arildo Cláudio de Oliveira, pelos seus notáveis serviços em prol do município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu em 22 de setembro de 1969, no município da Serra. Iniciou sua trajetória profissional ainda muito jovem, atuando como empreiteiro de grandes empresas, como a Vale do Rio Doce e a CST. Foi nesse caminho que constituiu parte da sua história, mudou seu caráter e aprendeu, com o trabalho árduo, o verdadeiro valor da dignidade. Foi com esse espírito de luta e dedicação que, há cerca de 30 anos, Arildo escolheu Santa Maria de Jetibá para trabalhar e construir seu lar. Em 2012, ingressou no serviço público, assumindo um cargo na Prefeitura Municipal, onde passou a contribuir diretamente para o desenvolvimento da cidade e acolheu sua família. Casada com a Rosiana Aparecida Racelli, Arildo sempre valorizou os traços familiares e, segundo ele, entre os frutos mais preciosos que colheu são os seus 3 filhos. Um deles, a Ariela, que foi criada nesse município e, por meio do serviço público, encontrou seu caminho, formou-se em psicologia e hoje exerce sua profissão como empatia e escuta. Servindo também a nossa sociedade, Arildo se emociona ao falar isso, pois acredita que a história de uma pessoa nunca é apenas sua. Ela é construída também por aqueles que caminham ao longo ao nosso lado, que acreditam em nós, que nos impulsionam. E Santa Maria de Jetibá, para ele, representa exatamente isso. E mais do que um lugar no mapa, é um elo profundo, uma raiz que se afirmou e floresceu em sua trajetória. Ao longo de todos esses anos, o manejado buscou exercer sua função apoiando os 3 pilares inegociáveis: respeito, dedicação e humildade. São esses os valores que sustentaram o seu trabalho diário, desde os tempos em que viveu na Serra até os dias atuais. Na Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, é evidente que enfrentou desafios, houve dias difíceis, decisões complexas, momento de silêncio em que apenas sua própria consciência trazia respostas. Mas em cada um desses dias, deu o seu melhor e nunca esteve sozinho, sempre ao lado de colegas comprometidos, líderes inspiradores e cidadãos que, com sua história, o ensinaram a servir e, acima de tudo, e saber ouvir. Por suas palavras, se hoje estou aqui, é porque muitos me estenderam a mão, e por isso Minha palavra é de gratidão. Gratidão à minha família, que é o meu porto seguro, aos amigos que sempre acreditaram, aos colegas da prefeitura, que tornaram o trabalho mais leve, e principalmente à população dessa cidade, que me ensinou a ser melhor a cada dia. Diante da linda trajetória narrada, é inegável sua contribuição para o contínuo e crescente desenvolvimento de Santa Maria de Itibá, através da dedicação e do trabalho prestado em prol desse município. O mesmo é merecedor desta justa homenagem, que ora lhe é prestada. Diante do exposto, é com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação desse projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de abril de 2025. Autor do projeto, vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 39/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçada com instalação e corrimão na rua Henrique Egget, subida de acesso ao centro de especialidades nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Nelson Miltim, com fulcro no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçada com instalação de corrimão na subida da rua Henrique Egget, em acesso ao centro de especialidades nesse município. Ressalta-se que a atual situação do acesso ao centro de especialidades enfrenta dificuldades para muitos usuários, especialmente para as pessoas de mobilidade reduzida, idosos e pacientes que necessitam de cuidados especiais. A falta de calçada adequada de um corrimão seguro torna o trajeto perigoso e desconfortável, o que pode desestimular o uso dos serviços de saúde oferecidos e também causar acidentes. A presente indicação se acata. Com certeza irá proporcionar maior segurança e acessibilidade aos usuários, prevenindo acidentes, facilitando a locomoção e garantindo que todos possam acessar os serviços de saúde de forma digna e segura. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da indicação indicada, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de fevereiro de 2025. Autor da indicação, vereador Nelson Miltim. Indicação número 50/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de saneamento básico e iluminação pública para a rua Germano Henrique Emílio Rousse. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica para a análise do excelentíssimo senhor prefeito a implantação de saneamento básico e iluminação pública para a rua Germano Henrique Emílio Rousse, com a devida análise da execução dos serviços. A implementação de melhorias de infraestrutura, foco no saneamento básico e na iluminação pública, é essencial promover a saúde, segurança, não somente aos moradores da rua Germano Henrique Emílio Rousse, com o bem-estar de todos os cidadãos. A adequação desses serviços representa um investimento no futuro da comunidade, além de atender a um direito básico dos moradores, que é viver em um ambiente saudável, seguro e iluminado. O saneamento básico é fundamental para serviços, prevenir doenças, promover a higiene, melhorar a infraestrutura do local e colaborar com o meio ambiente. Essa ação beneficiará não apenas os moradores da supracida rua, mas também contribuirá para o desenvolvimento como um todo. É necessário a instalação de um sistema eficiente de coleta e tratamento de esgoto, bem como a disponibilização de pontos adequados para o descarte de lixo. Tais medidas são essenciais para a preservação da saúde coletiva e para a promoção de um ambiente saudável e seguro para a população. Ao que tange a implantação de iluminação pública, ressalta-se que a ausência ou insuficiência de iluminação na supracitada rua tem gerado desconforto e insegurança para os moradores e transeuntes da área, além de proporcionar propiciar a ocorrência de crimes e dificultar a locomoção de pedestres e o tráfego de veículos, a instalação de postos de iluminação com lâmpadas de qualidade em pontos estratégicos contribuirá para a redução da criminalidade, aumentando a segurança, a sensação de segurança e promovendo maior visibilidade para a comunidade, melhorando assim a qualidade de vida dos residentes e visitantes. Diante de todos expostos, solicitamos o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 14 de março de 2025. Autora da indicação, vereadora professora Ana Paula Alves Azevedo. Indicação número 60/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade na localidade de Alto São Sebastião, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Clóvis Durto, com fulcro nos artigos 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade na localidade de Alto São Sebastião, iniciando próximo ao senhor Henrique Schroeder, subindo o morro e finalizando próximo ao terreno do senhor Cristóvão Tim, numa extensão de aproximadamente 315 metros. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta a trafegabilidade de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, que assegura a melhor locomoção daqueles que utilizam a via. Ao realizar essa indicação, certamente irá colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, possibilitando o escoamento da sua produção rural. A pavimentação de estradas é um investimento crucial para melhorar a infraestrutura viária, proporcionando uma série de benefícios tangíveis e intangíveis para a comunidade local e a economia em geral. Ao pavimentar um trecho, está se promovendo uma melhoria significativa na conectividade entre diferentes áreas e estará aumentando a segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. Embora o custo inicial da pavimentação possa representar um investimento substancial, os benefícios ao longo prazo são inegáveis, pois estradas pavimentadas exigem menos reparos e manutenção. Diante do exposto, verificamos o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos novos vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 2 de abril de 2025. Autor da indicação, vereador Clóvis Lur. Indicação número 65/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a execução de pavimentação e sistema de drenagem e iluminação pública na rua Orivaldo Rolls, em São Sebastião do Meio, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, com fulcros no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a execução de pavimentação, sistema de drenagem e iluminação pública por toda a extensão da rua Orivaldo Rolls, em São Sebastião do Meio, nesse município. Ressalta-se que a infraestrutura urbana é um fator essencial para a qualidade de vida da população e o crescimento sustentável das cidades. Entre os elementos fundamentais para esse desenvolvimento, destaca-se que a pavimentação das vias, a instalação de sistemas de drenagem de iluminação pública, que juntos promovem benefícios significativos para a comunidade. Justificam-se os pedidos apresentados nessa indicação, considerando que tais melhorias garantem mais qualidade de vida, segurança e desenvolvimento para toda a comunidade. A pavimentação da rua melhora a mobilidade urbana, assegurando segurança para os pedestres, ciclistas e motoristas, além de reduzir a poeira e a lama, proporcionando um ambiente mais limpo e organizado. Além disso, uma rua bem estruturada valoriza os imóveis, e impulsiona o comércio local. A implantação de um sistema de drenagem eficiente é indispensável para a prevenção e alagamentos. A conservação das vias públicas é a proteção do meio ambiente. A drenagem adequada contribui para o escoamento correto das águas fluviais, evitando danos à infraestrutura e promovendo mais conforto e segurança para a população. Quanto à iluminação pública, por sua vez, desempenha um papel fundamental na segurança e na valorização dos espaços urbanos, pois ruas bem iluminadas inibem a criminalidade, facilitam o tráfego noturno e promovem maior sensação de segurança para os moradores e visitantes. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 10 de abril de 2025. Autor da indicação, vereador Elmar Francisco Tom. Indicação número 66/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de um espelho convexo na ladeira Manuel Candeia, no cruzamento com a rua Tandy Florinda Anholz, que dá acesso à creche municipal Evelina Busa Stingel. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Álvaro Roberto Gonçalves, com fulcro no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de um espelho convexo na ladeira Manuel Candeia, no centro em frente a Palmeiras Ginger, especialmente no cruzamento com a rua Tandy Florinda Anholz, que dá acesso à creche municipal Evelina Busa Stingel neste município. A presente indicação tem como objetivo promover maior segurança no trânsito, considerando que o trecho em questão apresenta visibilidade reduzida para os motoristas que descem na rua Tandy Florinda Anholz e precisam acessar a ladeira Manuel Candeia. A combinação da visão limitada com a alta velocidade de veículos e motociclistas que circulam na região torna o cruzamento especialmente perigoso, aumentando significativamente o risco de acidente. Diante disto, ressalta-se a necessidade da instalação de um espelho convexo no local, medida que contribuirá para a redução de velocidades dos condutores e proporcionará melhor visibilidade a quem trafega pela via. Essa ação visa garantir a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres, atendendo às reivindicações da população local e reforçando o compromisso com a proteção da vida e o bem-estar dos munícipes. Diante do exposto, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 10 de abril de 2025. Autor da indicação, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Indicação número 68/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de calçamento de durabilidade na localidade de Rio Lamego, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Adair Lourdes, apresenta para análise do excelentíssimo senhor prefeito municipal a supracidade indicada. O trecho solicitado tem início na residência do falecido Emilinho Schmidt, até a divisa com Domingos Martins. A pavimentação dessas estradas é um investimento fundamental para o desenvolvimento da infraestrutura viária. Ela melhora a conectividade da região, aumenta a segurança no trânsito e reduz a necessidade de manutenção frequente. Além disso, impulsiona o crescimento econômico e contribui para a mobilidade e a qualidade de vida da população. A indicação, certamente, irá colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, possibilitando o escoamento da população. Diante do exposto, conto com o apoio dos novos vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2025. Autor da indicação, vereador Adair Lourdes.
O projeto de lei e de decreto seguem para as comissões permanentes para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Por escrito, uma oradora para o pequeno expediente. Concedo a palavra à oradora escrita, vereadora enfermeira Elisa Ramlo Soares.
Bom dia a todos. Hoje eu vim falar um pouquinho da Semana da Festa, né? Festa Pomerana que está se aproximando. E só lembrar algumas coisas, né? Que Santa Maria é uma cidade pequena, mas nesse período vem muitas pessoas de fora. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Principalmente não deixar carro em qualquer lugar aberto, como Santa Maria tem essa forma, né? Ah, eu vou, por favor, ali já volto. Então, assim, muita coisa acontece por causa de vacilos pequenos. E também é semana também de tomar cuidado, né? São muitos carros, muitos veículos. Quem for beber, não pegar o veículo, tomar conta dos filhos, né? Muitos pais deixam os filhos ir sozinhos na festa, não tem horário para voltar. Muitos adolescentes entrando no vício da bebida. Então, assim, a festa pomerana é uma festa tradicional. Tem um desfile de sexta-feira também, que é um desfile tradicional, mas que precisa haver respeito com o próximo, com as pessoas, com o público, né? Nada de ficar jogando cerveja para cima, para molhar as outras pessoas. E que essa semana seja uma festividade para Santa Maria, que todas aproveitam a festa. E, além de tudo isso, agradeço à Prefeitura, à Secretaria de Turismo, né, pelo belíssimo trabalho que eles já estão iniciando com relação à festa.
Foram escritos 6 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador escrito, vereador Nelson Mistink.
Cumprimentar o nosso presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas que nos assistem, pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerana, né? Vou falar brevemente, eu só quero me relatar a minha viagem que eu e o meu assessor fizemos ao estado de Santa Catarina, para buscar mais informações a respeito dos nossos moradores de rua, né? Então, na quinta-feira, no dia 24, a gente foi a Blumenau, né? Fomos lá recebidos pelo Fernando, puder botar aí para mim a imagem, com o secretário Rafael Burgonovo. Já agradeço a ele desde já a receptividade, os esclarecimentos, os vídeos ali feitos pelo meu assessor, as fotos, né? Blumenau tem hoje 380 mil habitantes, né? E eles têm um sistema de abordagem aos moradores de rua diferente de outros. Lá eles usam mais a força policial, até porque qualquer pessoa não vai abordar um morador de rua que não é conhecido na cidade e pode estar armado, como aconteceu naquele vídeo do prefeito que teve não sei quantos milhões de visualizações, e em que esse cidadão acabou que não respeitou a ordem e logo após, 2 horas após, foi preso assaltando uma mulher e roubando um celular dentro de um veículo. E teve um outro, estou contando esses casos rapidamente só para vocês entenderem, e teve um outro que foi abordado e tinha um mandado de prisão. Então, eu fui lá para reconhecer isso, para a gente não deixar que o nosso município vire um caos daqui a uns tempos, né? A gente já está tantos anos lutando por isso. E lá muitos municípios, Chapecó também tem isso, a gente não foi a Chapecó, mas fomos em outros, e vários métodos legais. Então, trouxe contato, vou procurar a nossa secretária de Ação Social, a Sariana, para passar para ela os contatos, presidente, para que ela possa fazer até uma videoconferência, se assim preferir, melhor, né, para se integrar nos assuntos. Mas o caso de Blumenau é um caso assim, eles lá estão controlando isso muito bem, né? Então, agradecer ao Rafael pela acolhida que deu a gente lá, ao ex-prefeito Ernei, que fez essa ponte para que possamos estar lá nessa reunião com esse secretário. No dia 25, né, na sexta-feira, fomos a São José. Eu estava contando para o presidente já antes que São José é tipo Cariacica e Florianópolis é Vitória. Então, São José fica, só tem a ponte atravessando, é Florianópolis. Florianópolis hoje tem 3 mil moradores de rua, vocês imaginem. E São José só tem 300 e poucos. O problema de São José é porque é ligado a Florianópolis, pela ponte, para cima Palhoça, para o lado direito Biguaçu. Então, quando eles fazem a abordagem, lá a abordagem também tem o apoio da Polícia Militar, o apoio da Polícia Civil. Então, agradecer já desde já a Marla, que era diretora lá da Ação Social, e a Rita de Cássia, que é secretária de Junta, né? Essa que estão na foto com a gente ali agora. Né? Foi no dia 25, na sexta-feira, onde que a Marla, agradecer a Marla e a Rita, a Marla fez lá praticamente uma palestra para a gente, o Juninho, meu assessor, saiu de lá, de boca aberta, com as orientações e tudo o que ela passou, os vídeos que ela nos mostrou, de pessoas que estavam há 17 anos na rua e se recuperaram. Né? Tem casos que não tem jeito. Né, inclusive com usuários de droga, né? Isso, os usuários são os mais difíceis. Mas, claro, eles têm a casa, presidente, eles têm uma casa de acolhida, eles têm vários sistemas. Né? Você não resolve de hoje para amanhã. Você vai chegar para um... Ela descobriu de um cidadão que gostava de cigarro. Aí o cara nem... Meu nome é Marla. Aí ele não dizia o nome. Aí ela pegou um cigarro, deu para ele. Agora você diz seu nome. Para descobrir. Descobrir depois, para levantar a ficha do rapaz, para ver de onde que ele veio. Aí sim, o vereador Vespinho, um dia desse, a gente conversando sobre isso, a gente falou de um cidadão onde que a família não quer ele. E ela nos explicou de vários casos, tipo assim, um caso que ela ligou para a mãe, descobriu através do filho, levou para a casa de acolhida lá, e eles falam POP. E aí, pegou as informações com o rapaz todinhas, acabou achando a mãe do rapaz, e a mãe estava 2 anos procurando por ele. Ela imediatamente foi buscar ele. Tem muitos que a família nem quer, mas tem que ser feito um trabalho para que a família aceite, para que a família também possa saber como tratar ele dali em diante. E não é hoje remédio e amanhã acabou. Não funciona assim. Então, só fazer essa breve prestação de contas para os colegas vereadores, colegas vereadoras, a nossa ida lá. E vamos passar isso para a secretária, vamos guardar esses nossos vídeos, armazenar na nossa TV Câmara também e passar para a nossa assistente social, para que possamos fazer um trabalho em Santa Maria e que venha a nos trazer uns resultados em breve. Obrigado.
Obrigado, Nelson. Gostaria de parabenizar também pela iniciativa de ir lá no local, em loco, e ver a realidade lá e ver o que a gente pode aplicar aqui do que é aplicado lá. Concedo a palavra à segunda oradora escrita, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras. E hoje, né, estamos em ritmo de festa na cidade e eu quero aproveitar para convidar a toda a população santamariense para participar de todas as programações. Quero pedir ao Fernando, né, da TV Câmara, para mostrar aqui, nessa terça-feira, dia 29, inclusive nós temos muitas programações, vou falar um pouquinho delas para vocês. Nós vamos ter lá no centro de eventos a apresentação dos alunos, projeto de música, concurso Pomerist, né, da Rainhas e Princesas, Reis e Príncipe, que eu acredito que é a primeira vez aqui em Santa Maria de Jetibá, participação de bandas e apresentação também do grupo Roland Dance. E, no caso, no dia 30, amanhã, nós teremos nossa sessão solene aqui na Câmara Municipal. Dia 1º, quinta-feira, nós vamos ter a concentração para o cortejo cultural. Depois nós vamos ter a apresentação dos grupos de dança, coletiva mais poloneses, com Bila Eins no centro de evento, e a banda também, eu não estou conseguindo fazer a leitura ali também, mas teremos mais bandas, né, se apresentando lá no Centro Cultural. No dia 2, nós vamos ter também a Alvorada com o Coro de Metais nas ruas da cidade, logo bem cedinho, a apresentação do projeto de música com o professor Tales na Feira Cidadã. banda Pomechó pelas ruas, apresentações culturais, baile da concertina e... Obrigada. Obrigada, vereador Carlos. Nós teremos também desfile dos comércios, vai sair às 18h30, saída da antiga escola Cooperação até o centro de eventos. UP Pomerich, palco principal, centro de eventos, e a banda Eisenbahn. No dia 3, sábado, nós vamos ter também Alvorada com o Coro de Metais, banda Pomechó, baile com Leia do Acordeon, passeio de bicicletas antigas, saída da Igreja Luterana, apresentação alunos de acordeon, professor Guilherme, Praça Municipal, primeiro concurso de marcha, pátio da ICLB, concurso melhor tocador de concertina no centro de eventos, banda Pomechó, jogos germânicos, apresentação de grupo de danças, como rolandense infantil, juvenil, e diversos outros grupos, rock da tarde com os germanos, apresentação dos grupos de dança, banda Freuling, Eduardo e Muriel, Bier Herr e Ed Leandro. E também, né, no domingo, nós vamos ter o nosso, logo cedinho, nosso desfile histórico-cultural, Billa Eins, Eclipse do Forró, apresentação dos grupos de dança, Tiago e Beto, os tradicionais pomeranos, mais uma vez a banda também aqui, né, de germanos, Rony Risse e grupo Alma de Vaneira. Nós temos, né, diversas programações, inclusive... Eu quero falar, né, que a nossa programação ela ficou assim, valorizando os nossos artistas locais, como, por exemplo, a questão dos tocadores de concertina. Durante toda a semana, nós vamos ter diversas programações relacionadas à Festa Pomerana. E eu quero convidar toda a população a participar desse momento, né, que valoriza a cultura, que movimenta também o turismo na cidade. E nós, é claro, estaremos, né, lá presente para receber bem as pessoas que nos visitam. E eu quero também fazer um pedido. É um momento de festividade. Vamos aproveitar com responsabilidade. Vamos ter paciência no trânsito. Se beber, não dirija, porque é um momento para a gente aproveitar com responsabilidade, sem trazer problemas e sem, é claro, né, prejudicar ou, de alguma forma, desvalorizar o nosso município. Mas nós vamos festejar com alegria, aproveitando o que tem de melhor nas nossas programações. Então, venham todos para a Festa Pomerana. Meu muito obrigada.
Concedo a palavra à terceira oradora escrita, vereadora Selene Jastrow.
Um bom dia a todos. Cumprimento o presidente Carlos. Cumprimento todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora, também a todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas. Como já se foi falado, feito muito convite, né, para a nossa festa pomerana, né, que Deus, né, possa abençoar que tudo corra muito bem, né, que não temos nenhuma... tragédias, nem nada, que todo mundo possa tomar seus devidos cuidados para poder festejar e ir para casa e continuar os seus trabalhos. Mas temos uma data muito comemorativa essa semana, né, que é o dia 1º de maio, que é o dia do trabalho. No dia 1º, o dia do trabalho é comemorado... tem a origem num movimento operado nos Estados Unidos, onde trabalhadores protestavam contra a longa jornada de trabalho. Exigiam a redução para 8 horas diárias. A data foi estabelecida em 1889, por um congresso socialista em Paris. que homenageou a ser um dia de celebração da luta dos trabalhadores em diversos países. Então, no Brasil, o dia 1º de maio foi oficializado como feriado nacional em 1924, por meio de um decreto do presidente Artur Bernardes, após de uma aprovação de uma lei pelo Senado e pela Câmara. A data foi escolhida para celebrar a confraternidade universal das classes operárias e aos mártires do trabalho, em homenagem à luta dos trabalhadores. Então, né, temos uma data muito importante, que é o Dia do Trabalho, que todos nós, né, eu acredito que 99% das pessoas têm um trabalho a fazer. Então, quero aqui parabenizar todos os trabalhos, todas as pessoas, mas temos pessoas que conseguem ter um descanso, umas férias, porque trabalham com carteiras assinadas, mas temos nossos trabalhadores autônomos, os rurais, que não tiram nenhum dia de descanso, que não têm uma jornada de trabalho de 8 horas, às vezes de 12, às vezes de 18, às vezes, né, não tem horário. Mas quero aqui parabenizar, né, a todos os trabalhadores, né, em nosso país, em nosso estado, em nosso município, porque lá atrás foram pessoas que se organizaram e fizeram um congresso para poder reduzir a jornada de trabalho daqueles que assim ou podem trabalhar. Então, meus parabéns a todos os trabalhadores.
Concedo a palavra à quarta oradora inscrita, a vereadora enfermeira Elisa Ramos Soares.
Bom dia novamente. Quero fazer uma reflexão. A quaresma passou. E agora? Foram 40 dias que nós pensamos, fizemos promessas, fizemos penitências da preparação. Jesus foi crucificado por nós. E nós? Só foram esses 40 dias que nós tentamos mudar um pouco, ser um pouquinho melhor? E daqui em diante, quem seremos? As pessoas antes da quaresma? Ou as pessoas que fizeram promessas, prometeram? Foi uma reflexão a passagem de Jesus pelo deserto, as tentações que ele enfrentou por nós, pecadores. E nós, o que que nós estamos fazendo? Falamos que íamos nos tornar uma pessoa melhor, aproximarmos de Deus e do nosso próximo, viver em fé e gratidão. E nós, o que que realmente estamos fazendo? Por nós, por nossa família, por nossas novas gerações, precisamos fazer o melhor. Trouxe até um quadro aqui que eu acho ele muito bonito. Quando a gente gosta, a gente cuida. Será que a gente está cuidando? Nós, vereadores, nós, governantes, estamos cuidando de Santa Maria? Estamos cuidando do Espírito Santo do Brasil? Quanta coisa está acontecendo no Brasil? E para nós, tanto fez quanto faz. Só que está acontecendo lá hoje. Anistia. O que, que é anistia, gente? Para que, que a gente vai se preocupar com anistia aqui em Santa Maria? A Débora, ela usou a ferramenta dela mortal, um batom. Ficou presa, longe da família. Imagina o que, que se passa na cabeça dela.
Em 2021, se eu não me lembro direito, mas eu não sei o ano, mas foi depois de 2000, teve um traficante, o nome dele é André do Rap, acho que é Rap, enfim. Ele foi solto, ele teve anistia. Sabe quem ele era? Ele era o maior representante da organização criminosa do Brasil. Mansões, um patrimônio de 500 milhões, helicóptero. Soltaram ele. E ele não foi embora a pé, não. Foi de avião, de helicóptero, enfim. Então, assim, a anistia, ela é um perdão estendido pelo governo a um grupo de classe de pessoas que fizeram alguma coisa, mas não prejudicou. E olha só, esse bandido está solto. Por que será que ele está solto e a Débora está lá? Não só a Débora, mas essas outras pessoas. Santa Maria está tudo bem. Semana de festa. Então, assim, a gente precisa pensar mais. Pensar mais. O que, que aconteceu esses dias com os aposentados, os pensionistas? O Instituto Nacional de Seguro, ele estava cobrando uma cobrança irregular dos aposentados. Coisa pouca. 6 milhões e 300 mil. O que, que é isso? Eu nem sei quanto que é, mas deve ser muito dinheiro. Lula foi lá no velório do Papa. Enquanto os Estados Unidos levou dois representantes para o velório, eu não estou dizendo que ele não poderia ir. Mas ele só levou, o Lula, levou apenas 18 pessoas. Sabe como está se falando? O bonde do Lula. Enquanto o Brasil está tendo dificuldade na economia, cortes nas principais áreas, saúde, segurança, o bonde do Lula está lá. Atravessar o Atlântico, e nós besta aqui, trabalhando sol a sol, domingo a domingo, e eles lá, prometendo. Então, 2026 está aí. Precisamos pensar nos representantes. Não é historinha de prometer picanha, prometer que vai levar água não sei para onde, não é isso não. A gente tem que ver as pessoas, quem são as pessoas antes de serem políticas. E nós, políticos, nós somos pessoas que Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Tem político que deve estar assim, nossa lá, aquela bobinha não sabe de nada de política. Mas eu vou dormir com a minha consciência tranquila. Tranquila. Então, isso que está acontecendo no Brasil, isso que está acontecendo no Brasil é lamentável. Lamentável esse gasto desse dinheiro. O Brasil, nós merecemos respeito com dinheiro público. E não é só eu, é vocês. Somos todos nós que precisamos cobrar. Quando a gente ama, a gente cuida da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa Santa Maria. E não é colocar a culpa no próximo. Tadinho, Bolsonaro lá, numa UTI, risco de vida. Entra uma oficial de justiça, não se sabe de onde que ela veio, com vírus, bactérias, enfim. UTI é um lugar que tem seus protocolos, são pessoas que podem entrar, pessoas que realmente estão preparadas para entrar lá. E ela chega lá só para entregar um papel e pedir uma assinatura do Bolsonaro. Na hora que o Bolsonaro perguntou, quem mandou? Ela disse, você sabe. Ela não teve nem coragem de falar. Até ele insistir e ela falou. Foi o Alexandre. Cadê o respeito pelas pessoas? Eu não estou falando isso porque Bolsonaro é o meu presidente, mas principalmente pelo desrespeito que as pessoas têm. O que, que é certo, o que é errado? O preto, o branco, o rosa, amarelo. Cadê o nosso ponto de vista? Cadê o nosso julgamento? O que, que nós queremos? Seremos Maria que vai com as outras? Que está tudo bem? Hoje está tudo bem. O que, que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos? Como a gente está honrando os nossos pais, nossos avós, por tudo que fizeram por nós até hoje? Talvez não fizeram o que a gente acha que poderiam ter feito, mas fizeram o melhor. A gente precisa ser grato, muito grato a eles e deixar um lugar melhor. No fim do dia, é você que vai dormir com suas escolhas. Por isso, escolha com sabedoria. A vida é uma caixa de surpresa. Hoje está tudo bem. Hoje o nosso amigo é nosso amigo. E amanhã? O que, que nós estamos querendo para nós? A felicidade é uma escolha. Você a constrói dia a dia, a partir dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes e das nossas crenças. Quando muda as coisas em mim, nós podemos mudar o mundo. Pequenos gestos de respeito, de atenção, de empatia. Lá na frente a gente vai ter um resultado muito imenso.
A senhora me permite uma parte, vereadora?
Sim, com certeza.
Anistia. Existe uma grande diferença do judiciário para com a direita e para com a esquerda. Você pode ver que nem na UTI o Bolsonaro não foi respeitado. Aquela senhora, a Débora, que usou um batom, perdeu o mané, olha só o que ela precisou pagar, 14 anos, e olha que agilidade que eles usaram para fazer o julgamento dela. Então, existem dois tipos de judiciários no nosso Brasil, o da direita e o da esquerda. Obrigado.
O certo ou errado, né? Então, o que convém para mim está certo. O que não convém está errado, que se dane. E não é assim que a gente tem que pensar. Aqui nós somos em 13 vereadores, partidos diferentes, mas com o mesmo objetivo, pelo nosso município. Nós estamos aqui para representar qualquer cidadão. O que vota, o que não vota, o que não votou em mim, o que votou, independente. Então, se alguém chegar para cada um de vocês pedindo ajuda, mesmo sabendo que está escrito lá, não votei em você, ajudem, porque nós somos representantes de cada um. E se vocês não puderem, se nós não podemos ajudar, só escuta o que ele tem a pedir, a falar. Então, esse momento eu quero que nós, vereadores, nós políticos, refletimos. O que, que estamos fazendo com Santa Maria, com o Espírito Santo, com o Brasil? 2026 está ali. Vamos escolher representantes que tenham compromisso
Não aquele representante que vai te dar um caminhão de areia ou vai ficar só na promessa. Eu te prometo, eu vou fazer isso, vou fazer. Passa 1, 2, 3, 5, 1 ano, ele não fez. Então, agradeço a todos. E nesse momento era o que eu sentia que eu precisava falar. Obrigada a todos.
Obrigado. Concedo a palavra ao 5º orador escrito, vereador Sigmar Chones.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Carlos Espíndola, vice-presidente Luciano, secretário Álvaro, os demais vereadores e vereadoras, as pessoas aqui presentes, os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas, aqueles que não ouvem através do YouTube. Primeiramente, quero fazer parabenizar a abertura da nossa festa. Ela acontece oficialmente amanhã, aqui com sessão solene, às 4 horas da tarde. Mas ontem já teve a abertura dos desfiles, né? Do Claião, Clameca e vovô, vovó, né? Então, as escolas, a empolgação, eu tive a oportunidade de estar ali desde o início. Para minha esposa, que já convivo com ela já há quase 6 anos, é baiana, e ela se surpreendeu com o desfile pomerano, no primeiro ano que participei com ela, ela participou comigo, e ontem ela ficou muito agraciada, muito assim, que coisa, para aqueles que nunca viram, né, é muito bonito, é muito organizado, a vestimenta do pomerano, tudo. Então, parabéns, quero parabenizar a secretária Eliana, Cultura Turim, toda a sua equipe, que ali prontamente estavam realizando esse evento bacana. Essa festa é uma festa pomerana, da cultura pomerana, e tenho orgulho de dizer que sou pomerana, não nasci de Santa Maria de Atibá, mas nasci em Itaguaçu, mas hoje sou cidadão santamariense, recebido um título para os vereadores que aqui estiveram no ano passado, e muitos deles que aqui continuam, foi votar a favor, e hoje eu me sinto um cidadão, um parlamentar, que também está aqui fazendo parte de novo desta casa. E essa festa pomerana, ela precisa acontecer com muita calma, que já falaram aqui, com muita tranquilidade, né? Nós temos um pátio muito bom, um belíssimo pátio, né? Onde que é um espaço de eventos. Hoje, a municipalidade recebeu isso do governo anterior, né, do ex-prefeito Hilário Rep, que a gente tem que reconhecer, que ficou muito bom. Tem alguns reparos a fazer, que são a questão de água e alguns outros reparos ainda, que vão ser corrigidos, mas ali é tudo muito limpo, tudo muito, muito bom. Ter esse espaço hoje para a nossa festa pomerana, colônia e outros eventos, como foi a de a encenação de Cristo, né? E ali eu anotei uma coisa que até foi questionada. A nossa população, ela, na festa, por mais que tenha lixeiras, no evento da encenação de Cristo, houve muito lixo no chão depois. Mas na festa pomerana, eu já vi que nós temos a equipe que passa limpando, catando e fica limpinho, porque tá. Acredito que todos os eventos, realmente, a gente vai precisar ter, né, uma equipe para fazer abordagem logo do lixo que é jogado no chão, que muitas vezes a distância está acomodada na cadeira, acaba deixando em cima da mesa, cai para o chão afora. Mas espero que essa festa seja uma festa maravilhosa, linda, que Deus abençoe a cada um. Todos os nossos visitantes vão recebê-los, nós, como parlamentares, o executivo, todo o secretariado e o povo pomerano receber nossos visitantes que vêm fazer aqui um turismo nesses dias, né? Os nossos hotéis ocupados, casas, chalés, ainda que casas que muitas vezes são alugadas, né? Abre espaço para receber. Então, parabéns mesmo, vamos pedir a Deus, e pedindo a Deus que possa conduzir, que todos nós temos uma festa muito linda e muito bem comemorativa. Trago aqui um outro assunto, presidente, colega vereadores, talvez todos nós somos abordados numa questão das nossas estradas vicinais. O secretário Adriano tem atendido, acredito, todos nós, com os pedidos que vêm por vídeos ou por mensagens. Ontem mesmo eu encaminhei uma mensagem ao secretário, e a pessoa que me abordou, ou que melhor, mandou uma mensagem questionando sobre o cascalhamento das estradas, porque chegou talvez o encarregado de dizer, olha, nós não vamos fazer agora porque está em falta de areião, cascalho, areião, uns falam saibre. Mas eu estive de manhã conversando com o presidente da Câmara, Carlos, conversando com o prefeito, e nós temos essa preocupação, sim, quero deixar para aqueles que estão nos ouvindo ou vai assistir essa sessão, talvez em outra oportunidade, em outro momento, pelo YouTube, que está encaminhando, sim, vai voltar a ter o saibre para poder atender todos os cantos, não só os morros, as baixas também, as vagens, onde precisa e necessita ter o cascalho, vai chegar de novo, nós vamos ter cascalho novo em breve. Nós estamos aí com o processo em andamento e nós vamos ter. Por que aconteceu? Aconteceu com a mineradora, ela veio e registrou os que estavam em andamento. E no momento que ela registrou, ela tomou posse de direito. Então, sendo assim, a prefeitura não pode mais estar pegando, a não ser comprar deles. E então, sempre vai pedir um preço acessível, achando que a prefeitura é obrigada a pagar sempre a mais do que qualquer um outro. Mas já estão tomando providência, já está sendo tomada. Em breve nós vamos ter areião, cascalho à vontade, dentro de uma regra registrada, bonitinha, dentro da legalidade da lei, para que então nós não podemos estar sendo impedidos de atender os nossos agricultores conforme eles merecem. E outro assunto ainda, rápido, nós temos o campeonato municipal. Eu e o vereador Mazinho, Elmar, ele me convidou, eu fui até ele, ao secretário, em Santa Teresa, que ele não pôde estar naquele dia aqui, mas nos atendeu muito bem e explanou para nós o pedido de vista que ele fez. Ele foi lá e examinou junto a ele e hoje vai colocar, está em pauta para ser votado. Não tirando dúvida, porque eu sou relator de justiça e olhei o projeto em partes e vi o parecer jurídico da casa. E junto ao presidente, a gente então entrou num consenso, a gente ali, como relator, assinou e botei favorável. E ele continua favorável porque ele está inteiramente certinho como precisa. Porque nossas quadras, nossos campos, eles vão ter agora uma regulamentação de uso. Temos agora aqui aprovada hoje, acredito que vai ser aprovado pelo unanimidade. Temos então não mais o problema que foi questionado quando foi o uso da quadra do centro pelo vereador Nelson na época. Então vamos adequar. Vem essa lei enquanto para nós não ter esses problemas mais futuros. Enquanto um assunto também que eu fui abordado, até faço parte do Bons Amigos, Mazinho está lutando por isso, eu também. Não foi inserido no campeonato municipal o Bons Amigos, todos são daqui, todos jogadores, se eu me engano, dois ou três do Caldeirão, com endereço aqui, mas nós assumimos o campo lá. O Márcio, como presidente, eu faço parte com ele na diretoria ali, somos em cinco, e assumimos o Mazinho com todo o apoio. Última vez agora quem roçou lá foi o Mazinho com o seu trator, né, Mazinho? E está dando apoio lá, e a gente vai sentar junto com a secretária, junto ao jurídico, porque pelos os conhecimentos que já tenho, há uma condição de fazer um acordo de que o nosso time de Santa Maria possa ter um contrato com um mandato para poder usar o campo lá em Caldeirão. Então isso a gente vai correr atrás, Mazinho está correndo atrás, quero deixar aqui para os bons amigos que nós vamos lutar por aquilo que é de direito. Se a lei permite, nós vamos, junto à secretária, negociar, cobrar, fiscalizar e ver. Se é possível, junto ao jurídico, nós vamos tentar colocar. Talvez não é possível esse ano mais o Bons Amigos participar do campeonato, mas para que o próximo ano a gente tenha isso tudo bem legalizado dentro da lei, dentro das normas, dentro dos contratos, onde que a gente pode fazer os convênios, que é permitido, para poder não estar mais acontecendo que eles ficaram, os jogadores, o time ficou chateado de não poder estar participando do campeonato municipal por o campo ser em Santa Teresa, mas vamos buscar isso juridicamente.
Vereador Sequimar, me permite a parte?
Sim, sim.
Eu sempre assim tive uma conversa muito grande com o Márcio, que faz parte do time do Bons Amigos, e esse campo é arrendado pelas pessoas do nosso município, que tiveram esse dom de ter esse campo lá para poder jogar e incentivar o esporte. O que tem que fazer? Tem que incentivar o esporte. Eu acho que não pode ficar fora o Bons Amigos de participar. Eles têm que participar, porque o campo lá, todo esse povo é de Santa Maria. Todos eles são de Santa Maria, de Jequitibá. Então, só porque o campo é do Caldeirão, então time nenhum pode jogar fora do município de Santa Maria de Jequitibá. Não pode ir para o Clube de Andrade, não pode ir para Itaguaçu, não pode ir para Itarana, não pode ir para Santa Teresa, porque se proibir um campo daquele ali, nós estamos com a reforma do campo do Centro Esportivo de Santa Maria, eu acho que deveria totalmente usar aquele campo, porque não tem campos adequados mais que vai suportar esse campeonato. Então, hoje tem três campos que estão participando, não tem mais outros campos. É o Guarani, Recreio e Caramuru que está participando. Então, eu acho que não poderia deixar fora o campo de Caldeirão e também os Bons Amigos, que são povo de Santa Maria de Jequitibá. Eu acho que é importante eles autorizar a jogar lá. Afinal, não pode ser lá, que eles podem chegar na final, para disputar a final, joga num campo onde é dentro de Santa Maria de Jequitibá. Muito obrigado pela parte.
Sim, Mazinho. Eu, como vereador, e também sempre tenho o costume de falar, nós somos não só legisladores, como fiscalizadores, precisamos acompanhar todos esses processos, e nós temos aqui o dever, não o direito, o dever de acompanhar cada situação das estradas, do esporte, da cultura, do turismo, nós estamos aqui para fiscalizar o executivo. Veio para mim que não houve entendimento entre talvez os Bons Amigos, que precisou do campo para o bom de bola, e aí por isso talvez então cortaram. Eu acredito que faltou diálogo, faltou entendimento, faltou sentar e olhar o que pode, o que não pode e o que pode ser feito. A parceria precisa acontecer. Se a prefeitura dá a manutenção, que eu sei que a prefeitura foi lá e roçou um tempo, teve um tempo lá, o bom de bola. Claro que era muitas aulas e estava danificando muita grama, então deveria ter um espaço de tempo, dividir para os campos de recreio, talvez, lá de Rio Posmoso, que não usa como um campo que tem time lá, mas tem lá as brincadeiras, o peladão chamado assim, as brincadeiras do sábado. Vamos lá para aquele futebol de 20 contra 20, 15 contra 15, mas lá tem um campo de tamanho que dá para usar, que a prefeitura mantém, é alugado pela prefeitura, também dá para usar, mas então a gente podia dividir isso, não sufocar um campo só. Eu acho que precisa de reunião, precisa de união. Eu estou aqui falando e vou provocar essa aproximação dos times, com a Secretaria de Esporte, com o prefeito, com o executivo, para que nós tenhamos um esporte, apoiar o esporte e ver qual é o caminho a tomar. Precisamos fazer a coisa acontecer. Não ficar criticando, não dizer que não vai acontecer ou porque não vai acontecer. Vamos buscar solução. E eu estou deixando aqui a minha fala para os Bons Amigos e para todos os times de Santa Maria, para o esporte, em todo sentido, que nós vamos ter um apoio, vocês têm um apoio do vereador Sigmar e demais, e todos os vereadores vão apoiar isso, quando é uma coisa que está dentro da legalidade das normas da lei. Muito obrigado.
Vereador Sigmar, permita a parte novamente, você fala o apoio. Eu jamais digo assim, porque quando aconteceu que mudou a secretária de esporte, um bem que eu consegui, um recurso do governo do estado, eu quero parabenizar muito o secretário do governo do estado, que arrumou dois equipamentos, foi um pedido meu, junto com a secretaria do governo do estado, de secretaria de esporte, e Nesse momento, foi passado esse extratorzinho para o time do Caramuru, do Campo Caramuru, e o outro para o Recreio. Mas não tinha utilidade da pessoa particular usar extrator. O que, que aconteceu? Eles fizeram um acordo de deixar o trator lá na comunidade de Recreio e na comunidade de Caramuru. E aí o funcionário da prefeitura ia lá para roçar o campo. Isso é importante, que foi acontecido, graças ao nosso secretário, que era anterior, que dali começou primeiramente com o Jardel, Estefânia, que fez todo o procedimento, e aí era o Jean, e nesse momento foi a nova secretária de esporte. E na primeira semana buscou o trator lá de Recreio. Eu fiquei muito chateado, mas eu comprei o trator. Agora eu tenho meu equipamento sozinho, eu mantenho lá a roçagem, mantendo aquele campo. Lá jogo o Fogo Eterno, o Recreio e o time do Valentim. Então eu quero deixar isso esclarecido, porque eu tenho certeza que o meu dom lá naquele campo, eu vou conseguir manter ele com aquele recurso que eu consegui. Vou passar perto? Vou. Mas eu comprei o trator. Muito obrigado.
Pois então, vereador. Você explanou, esclareceu, isso é uma verba pública do governo do Estado. Parabéns pela sua conquista. Ela veio para a municipalidade. Qualquer um que consegue uma emenda ou qualquer equipamento, ela vem através dos vereadores, nós aqui a pedido, mas vai para a prefeitura. É um patrimônio público. Eu acho que faltou diálogo, eu acho que faltou entendimento, né? Para poder estar vendo isso. Faltou sentar para poder organizar melhor. Eu acredito que o campo seu é particular, ele não é municipal, o campo de Caramuru é particular, o de Rio Posmoso é alugado, então a prefeitura pode usufruir dele, mas eu acredito que para o esporte andar bem, eu acredito que deveria voltar à União do campo Recreio, União de Caramuru, incluir Rio Posmoso, que está sendo pago um aluguel ali. Pode ser muito bem usado, ele tem tamanho para isso, a Selene mora lá, sabe disso. E também o campo, eu vou procurar juridicamente um contrato, comodato que seja, para que ele está tão próximo de nós aqui, e um campo enorme, um campo oficial, que foi muito investido, ele estava abandonado. Santa Maria de Jetibá, o clube, bons amigos, assumiu lá e gastou, Mazinho ajudou, eu ajudei e nós estamos ajudando. Então, eu estou chamando aqui para a união, para uma reunião. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. O esporte, quem vai perder é o esporte, quem vai perder é o atleta. Precisamos de união. Desunião não vai trazer sucesso. Vamos nos unir. E eu vou correr atrás, vou conversar, vou dialogar com a secretária, com o jurídico, com todos os presidentes de campo. E quero que você, de repente, amanhã depois, repense, Mazinho. Quem sabe, com uma boa conversa, com uma boa união, quem vai ganhar é o esporte, é os atletas. Muito obrigado.
Eu também faço uso da palavra no grande expediente. Cumprimento o meu primeiro vice-presidente Luciano, primeiro secretário Álvaro. Cumprimento também os demais vereadores e demais vereadoras. De ontem também participei do início da festa lá, das eleições, né, do concurso Pomerisch Groot Vota e Groot Muta, e o Pomerisch Klein Meck Klein Jão, e também as apresentações das creches, das CMEs, e também a apresentação do grupo Kinderland, bem como também a apresentação do apresentação cultural do Bill Ains, que também tocaram lá ontem brilhantemente. E fiquei muito feliz de ver a estrutura da festa lá, bem organizado, também das culturas, os alimentos culturais, a nossa culinária. Né? Então, gostaria de parabenizar também a Secretaria de Cultura, em nome da Eliana e do Wilderson, todos aqueles colaboradores da Secretaria, não só de Cultura e Turismo, mas também as demais secretarias envolvidas na festa. E gostaria de convidar todo mundo para vir na festa, acompanhar, que está muito legal. Ontem, aproveitei para comer um aipim cozido com carne de galinha, estava uma delícia. Meu pai comeu sopa de pesco, Fizzy Soup. Para quem conhece também, ele falou que estava uma delícia, falou que vai voltar lá hoje só para tomar essa sopa. Então, a gente tem essa oportunidade de relembrar essas comidas típicas que a gente tinha, acabou ficando, às vezes, no esquecimento, a gente acaba querendo só comer hambúrguer, só churrasquinho, então também tem essas opções lá também. Gostei da programação da festa, uma festa mais cultural, conforme assim, é um desejo do prefeito, e eu acho que é bem assertivo essa decisão. E gostaria de convidar também todos para a sessão solene amanhã, alusiva aos 37 anos de emancipação de Santa Maria de Atibá, às 16 horas, aqui na Câmara. Quem puder vir, e quem não puder vir também, se puder acompanhar pela rádio, ou talvez também pelo YouTube. E gostaria de fazer um pedido também às pessoas que vão na festa, se puderem ir, não só na sexta-feira, mas ir mais dias trajado. É tão bonito quando tem mais pessoas de traje durante a festa, eu acho que aquilo deixa a gente mais feliz ainda. Ontem eu estava observando, a hora que tocou uma música um pouquinho mais animada, o pessoal já começava a querer dançar, já entrando naquele ritmo da festa pomerana, que é uma festa tão gostosa de participar, uma festa tão familiar. E também a estrutura que a gente tem lá em cima é muito boa. Ontem começou a chover e, graças a Deus, a gente estava embaixo, na área coberta, então não teve nenhum transtorno. Então fica aí o meu convite, quem puder participar da festa, muito bacana a programação, valorizando os artistas locais também, conforme foi sempre pedido e é feito, né? E gostaria de falar de outro tema também, sobre a situação do INSS, sobre os descontos nas aposentadorias, que estourou essa bomba aí essa semana. Então lembrar todas aquelas pessoas que assim, eu queria dizer, né, agora foi cancelado todos os descontos, mas que havia muitos casos, aqui em Santa Maria tem muitos casos, pessoas que tinham incluído desconto e que não sabia o que era, pessoas procuraram o INSS, pediam para tirar, tirava o desconto, passava 3-4 meses, entrava o desconto de novo. Então, dizer à população que eles têm a opção também de ir ao INSS e pedir para bloquear a inclusão de novos pagamentos, novos descontos de associações e sindicatos. Então, assim, aquele que desejar pode ir no INSS e pedir para bloquear. Então, ele já vai evitar esse problema de uma vez por todas. Eu teria para falar hoje é isso. Então, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Chuanz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 23/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei de número 23/2025, que dispõe sobre a utilização dos ginásios e quadras esportivas municipais e das outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto tem por finalidade estabelecer um marco normativo atualizado e sistematizado para o uso da gestão dos espaços públicos municipais destinados à prática esportiva, incluindo ginásios, quadra e similares. Deste modo, por entender que a proposta é constitucional, bem como atende os interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2025. Presidente Clóvis Lúcio, favorável. Relator Sigmar Chuanz, favorável. Membra Elisa Hanlov Soares, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jarson, para a leitura do parecer ao projeto de lei 23/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 23/2025, que dispõe sobre a utilização dos ginásios de quadras esportivas municipais e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A proposta legislativa visa sanar a atual lacuna normativa que tem gerado insegurança jurídica e dificuldades administrativas quanto à utilização regular, segura e ordenada desses espaços. Portanto, em que pesa a própria existência desses espaços, gera como consequência lógica a sua utilização pela municipalidade, da forma direta ou indireta, na promoção do esporte e da cultura. Deve-se salientar que a presente proposta gerará maior segurança jurídica aos envolvidos. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão, haja vista que o projeto está apto para votação. Plenário, doutor Guilherme, 22 de abril de 2025. Presidente, Elisa Ramos Soares, favorável. Relatora Selene Jassi, favorável. Membro, Ana Paula Alves de Azevedo, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 23/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 23/2025, que dispõe sobre a utilização do ginásio e quadras esportivas municipais e das outras providências da autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A proposta encontra respaldo no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, o qual prevê o regime da urgência legislativa para projetos de relevantes interesses públicos, tendo em vista a necessidade de regulamentação imediata da utilização dos espaços esportivos municipais diante da crescente demanda por parte da comunidade, associações, entidades culturais e instituições educacionais. O projeto é constitucional, conforme análise da comissão, desta forma. Encaminhamos ao presidente para submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2025. Presidente, Ana Paula Alves Acevedo, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Sigmar Schwanz, favorável.
Em discussão.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Carlos Espíndola, em nome do colega vereador Clóvis Brown, gostaria de cumprimentar os demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Falar um pouquinho desse projeto de lei. Estive conversando com esse projeto durante umas 3 semanas, 4 semanas, com o doutor César, subsecretário jurídico do Executivo Municipal, também com a Priscila Jacob, secretária jurídica do município de Santa Maria de Atibá, e também com o prefeito Ronan, para que a gente pudesse caminhar com esse projeto de lei. E, segundo a própria justificativa do projeto, o presente projeto tem por finalidade estabelecer um marco normativo atualizado, sistematizado para o uso de gestão dos espaços públicos municipais. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, a prática esportiva. Então, o projeto chegou semana passada para essa Casa de Leis, foi analisado e hoje o presidente pautou, para que semana retrasada e semana passada, o presidente pautou para que hoje a gente pudesse estar fazendo a leitura e a votação do mesmo. Pois bem, senhoras e senhores, tudo aquilo que a gente puder fazer de investimento no esporte do município de Santa Maria de Atibá, ainda assim, será pouco. Nós precisamos olhar com muito mais carinho para o esporte do município de Santa Maria de Atibá. E o quanto mais que a gente puder fazer, não estaremos fazendo favor a ninguém, estaremos cumprindo com a nossa obrigação. Nós precisamos ir além. Investir no esporte é deixar de cobrar da Polícia Militar um menor que esteja envolvido em práticas que não condiz com o correto da sociedade. E nós precisamos baixar a tensão. Muitas das vezes, deixar o nosso próprio ego de lado. Porque falar de esporte ultimamente E aqui eu gostaria de fazer um parênteses aqui, presidente. Gostaria de aqui agradecer a presença do ex-vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria de Atibá, Joel Ponte, que aqui está, e que esteve aqui nessa casa por muitos e muitos anos como vereador do município de Santa Maria de Atibá. Muito obrigado pela presença. Mas nós precisamos, às vezes, olhar com mais carinho por aquelas pessoas que, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantos desafios, ainda assim apostam, gostam do esporte. Nós estamos falando aqui de Santa Maria de Atibá, enquanto o Pomerano está em reforma, de pessoas que cedem suas áreas particulares para a prática do esporte, que é o caso do Eloy, ali de Caramuru, Mazinho Tom de Recreio, o nosso Bolt aqui no Belém, Hans, se não me engano, Hans Bolt. E nós precisamos também olhar com carinho por aquelas que não têm a oportunidade de disputar o campeonato porque não tem campo disponível no município de Santa Maria de Atibá, que é o caso do Bons Amigos. Precisamos baixar essa atenção. Leis, decretos, existem para isso. Rio Posmoser, a municipalidade, paga o aluguel do campo de Rio Posmoser. E por que não olhar com esse mesmo carinho para a equipe do Bons Amigos? Gostaria de fazer um breve comentário aqui, presidente. Eu queria muito ver, e não vou ver, porque isso é impossível de acontecer. Um promotor de justiça ofereceu uma denúncia no Judiciário Municipal e um juiz acatar essa denúncia por algum time ter praticado a prática de esporte em quadra, em campo, em society. Gente, é quase que absurdo pensar nisso. Você está ofertando esporte para a municipalidade, você está fazendo bem a ela. E nós sabemos muito bem, né? A maioria hoje prefere, de nossas crianças, muitas das vezes, por não ter opção, os smartphones da vida por aí, né? E ali, sim, é exposto a essa criança tudo aquilo que é totalmente desnecessário para uma criança. Então, precisamos baixar essa tensão, assegurar, muitas das vezes, os egos de ambas as partes e cuidar daquilo que realmente interessa, que é a gente procurar investir cada vez mais na saúde, cada vez mais na educação e cada vez mais na prática de esportes. Posteriores questionamentos sobre esse projeto de lei, o prefeito pode, com certeza, através de decretos, regulamentar e, ainda assim, de maneira muito humilde, eu gostaria de pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Esporte, nós sabemos, às vezes, as dificuldades que a Secretaria tem na contratação de profissionais, e sobre as horas desses profissionais, né? 20 horas, 40 horas. Temos várias comunidades no nosso interior que têm as quadras ao lado da igreja. Converse com as igrejas, para que não podemos deixar fechadas essas quadras, vereador Ilimar, aos finais de semana, que o município possa ofertar para essas comunidades e passar a elas as responsabilidades de cuidar durante o final de semana. Tenho certeza que a maioria das comunidades, se não todas as comunidades, com certeza farão e farão com muita responsabilidade para a prática de esporte num todo. Gostaria aqui de agradecer ao prefeito Ronan, à secretária de jurídico Priscila Jacobi, ao subsecretário César Scalzo, e que possamos, através de diálogos, caminhar em prol de um município muito melhor.
Continua em discussão.
Projeto de lei 23/2025, que dispõe sobre a utilização dos ginásios e quadras esportivas municipais e da outras providências. Serei favorável ao projeto, pois entendo que é fundamental a liberação, né? Quanto mais a população puder ter acesso àquilo que é um bem público, assim é melhor. Então, a utilização para práticas esportivas, para mim, ela é legítima e é fundamental para todos os cidadãos. Quero aqui também mencionar, ainda dentro do projeto de utilização de quadras, uma indicação que eu e o vereador Sigmar fizemos, pedindo a liberação e o acesso da quadra da Vila Jetibá. É uma quadra que hoje funciona para uso da escola, que é algo muito importante, mas eu fiz o pedido para que fora do horário da aula fosse criado um novo acesso ali na quadra, para que também fosse liberado para a comunidade da Vila Jetibá, pois eu entendo que é uma área que carece de lazer e isso vai fazer diferença naquela comunidade. Sobre questões de segurança, eu entendo que a prefeitura pode se organizar, colocar um responsável naquela quadra para cuidar do patrimônio público, mas que sim, seja criado o acesso e liberado o acesso da comunidade de Vila Jetibá, pois é a comunidade também que merece a nossa atenção, a atenção do poder público no que diz respeito a áreas de lazer, e isso não vai prejudicar de nenhuma forma a utilização da escola. Fora do horário da escola, criar um novo acesso e liberar para a comunidade.
Continua em discussão.
Cumprimentar novamente o nosso presidente, Carlos Alberto, e mais membros da mesa diretora, vereadores, colegas vereadoras. Pois bem, que legal, né, gente? Todo mundo agora feliz da vida, né? Ainda bem que o vereador Nelson Mirtin que abriu a boca no começo do ano, né? Que o ginásio de esporte estava sendo usado, estava sendo vendido, na verdade, foi vendido, melhor dizendo, para uma pessoa física que não representou, não teve nada de representação da empresa para provar e cobrar ingresso, fazer uma sessão circense no nosso ginásio de esporte. Por isso que eu questionei qual era a lei que permitia aquilo. Não existe lei que permitia até então. Agora nós temos uma. Ali foi feita uma aberração. Ali foi feito um atropelamento. Tá? Porque se fosse continuar daquele jeito, o que, ia virar isso aí? Então, agora sim. Agora todo mundo está feliz. Graças ao vereador Nelson que questionou isso. Se não tinha ficado, né? Eu disse isso sempre. Não existe lei. Quantas pessoas me procuraram querendo usar o espaço público, cobrar ingresso? Não tem como, não é de interesse público. E aquilo ali foi uma coisa muito feia que foi feita. E todo mundo com bastante experiência, tanto o nosso jurídico, como o nosso secretário de esporte, como todo mundo. Já vem de velhos carnavais, de outros carnavais. Né? Então, aqui está o projeto regulamentando o que estava errado até então.
Continua em discussão.
Agradeço, Nelson, pela sua... por você ter fiscalizado, né? E esse é o nosso trabalho, fiscalizar, né? Não só punir, mas pegar aquela experiência para tentar fazer uma coisa melhor para o município. E com isso, agora com essa lei, todos os ginásios e as quadras do município serão utilizadas. Eu só gostaria assim, de pedir que as do interior também fossem utilizadas, né? Que eles dão muito foco, Santa Maria, São Luís, Vila, Belém, né? Mas existe Alto Santa Maria, existe Rio Lamego, Garrafão. Então, assim, que todas essas quadras também sejam utilizadas para esse esporte. O esporte, ele é muito indicado para todas as idades, principalmente para crianças e adolescentes que estão na fase de conhecimento do mundo, né? Se eles não têm nada para fazer, eles vão procurar
algo para fazer, né? E sempre vai ter um coleguinha lá que vai te ensinar coisa que não é tão legal assim. E a atividade física, ela diminui o índice de ansiedade, depressão, e com isso vai diminuir o índice de suicídio que tem em Santa Maria. Então, assim, eu concordo, sou favorável a essa lei. E parabéns, Nelson, pela sua investigação, por você ficar tão em cima.
Continua a discussão. Bom, esse projeto é importante, como já foi falado aqui pelos colegas vereadores, né? Devido ao Nelson também se preocupou muito com isso. Hoje a gente está votando, fazendo da forma correta, né? E dizer também que o projeto, a lei, ela é feita, tem as leis, as regras gerais, e o prefeito vai, via decreto, botar as regras, as demais regras. E nada impede da gente depois talvez fazer uma alteração na lei, uma adequação, se às vezes não ficar funcionando de acordo com o que deve ser, com o que a gente achar o correto. E também dizer, vereadora Elisa, assim, a lei é para todas as quadras, né? Como você mesmo disse, e cabe então à população solicitar o uso dessas quadras do interior também. Então a pessoa vai poder fazer o pedido na secretaria e vai dizer, eu quero usar tal quadra, né? E aí, se aquela quadra às vezes estiver ocupada, a própria secretaria talvez, né, eu imagino que ela possa sugerir alguma outra quadra, né, naquela data. Então, muito importante que fique aberta a qualquer pessoa que se enquadre dentro das regras lá, vai poder utilizar qualquer quadra do município. Isso ajuda também ao nosso fortalecer o nosso esporte. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação as indicações número 33, 36, 49, 59 e 64/2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Foram inscritos dois oradores para explicação pessoal. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Cumprimento mais uma vez, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras e a todos, né, presentes nesta Casa de Leis. Eu falei da importância da nossa programação da festa, da valorização dos nossos artistas locais, e isso é algo fundamental. Eu digo não somente na festa pomerana, mas também na festa do colono, nós valorizarmos aquilo que nós temos dentro do nosso município. Mas, como vereadora, eu também preciso trazer aqui na tribuna um pedido da população santamariense que foi feito a mim. Ouvi diversos pedidos e também reclamações. E a fala é: nós também desejamos ter um show nacional dentro do nosso município. Esse é um desejo da população. Fica aqui também registrado o meu pedido ao Poder Executivo para que a nossa próxima programação da festa, Festa do Colono, nós possamos ter aqui também um show nacional. Afinal, né, população santamariense também merece um show de grande porte para que também venhamos atrair mais turistas, mostrar aquilo que tem de melhor em Santa Maria, que é a cultura, que é, eu falo assim, nossas comidas típicas, tem tanta coisa bacana no município, e isso também vai fazer a diferença. E um outro pedido que eu preciso fazer, eu sei que o ano, né, eu entendo que é para todos, tem passado, às vezes, de uma forma assim, muito rápida. Na sequência da programação da Páscoa, logo na sequência já tivemos aí a programação da Festa Pomerana, e uma das reclamações da população foi a demora para a liberação da programação. E isso é algo que eu entendo que precisa ser, de fato, antes, a liberação da programação da festa. É importante, principalmente para o comércio se organizar, se preparar, às vezes até mesmo enfeitar as lojas, e também eu falo para a própria divulgação da festa. Então, assim, para que na nossa próxima festa, a Festa do Colono, a programação seja liberada bem antes para a própria organização da população. Mas o meu desejo é que nós tenhamos uma boa festa e estão todos convidados. Vamos para participar da Festa Pomerana. Meu muito obrigada.
Concedo a palavra ao segundo orador escrito, vereador Elimar Vesper.
Bom dia, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, pessoal presente. Quero, senhor presidente, agradecer à Secretaria de Cultura e Turismo, que acatou o meu pedido, a minha indicação aqui, que foi feito ano passado, em citar o Rei Pomerano. E graças a Deus vai ter. Porque para ter uma corte, só uma rainha? Não, tem que ter o rei também. Então, Ilderson, Eliana, meu muito obrigado por ter acatado o meu pedido. Eu senti, caros colegas, que nem todos, mas que a maioria dos comércios não enfeitaram para a festa pomerana esse ano. Então, eu quero pedir que o executivo, ano que vem, ou até para a festa do colono já, incentive o enfeite para a festa, porque fica um lugar mais aconchegante, fica um ambiente mais festivo, né? Então, agora na festa pomerana, poderia ter se usado várias criatividades. Então, que sirva de lição para as próximas festas se enfeitarem os comércios. Meu muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 6 de maio de 2025, terça-feira, às 17 horas. Convido também todos para participarem da sessão solene que fará se realizar amanhã, dia 30 de abril, às 16 horas, em comemoração aos 37 anos de emancipação política de Santa Maria de Atibá. Declaro encerrada a sessão. Bom dia a todos.